Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Marfrig Global Foods S.A. referente aos resultados do quarto trimestre e ano completo de 2023. Informamos que a apresentação está sendo traduzida simultaneamente para o inglês e sendo gravada em ambos os idiomas. Para aqueles que desejarem ouvir a videoconferência em inglês, por favor, clique no botão Interpretation e selecione a opção Inglês. Para uma melhor experiência, clique em silenciar o áudio original. For those who want to listen to the video conference in English, please click on the Interpretation button and select the English option. For a better experience, click on Mute Original Audio. Estão presentes hoje conosco o Sr. Marcos Molina, fundador e presidente do Conselho de Administração da companhia, o Sr. Tim Klein, CEO da Operação América do Norte, o Sr. Rui Mendonça, CEO da Operação América do Sul, o Sr. Tang David, vice-presidente financeiro e RI, Paulo Pianez, diretor de Sustentabilidade e Comunicação, e, por fim, o diretor de Relações com Investidores, Sr. Eduardo Puzziello. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Marfrig Global Foods S.A., projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Marfrig Global Foods S.A. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados da Marfrig e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Puzziello, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir.
Obrigado a todos por participarem da teleconferência de resultados da Marfrig. Vamos começar essa teleconferência passando pelos principais destaques do ano de 2023. A receita líquida consolidada no ano atingiu R$ 136,5 bilhões. O EBITDA ajustado consolidado foi de R$ 9,3 bilhões. E a margem EBITDA ajustada consolidada foi de 6,8%. O fluxo de caixa operacional foi positivo em mais de R$ 11 bilhões. E aqui destaco também o fluxo de caixa livre recorrente, que atingiu R$ 1,5 bilhão em 2023. Com o efeito da consolidação dos resultados entre Marfrig e BRF, apresentamos uma empresa mais diversificada do ponto de vista geográfico e de proteínas. Por isso, a operação América do Norte passou a representar 44% da receita consolidada no ano de 2023, enquanto a operação América do Sul representou 17% e os resultados da BRF representaram 39%. Quando analisamos o EBITDA ajustado consolidado, a operação da América do Norte representou 26% do total, enquanto a operação América do Sul representou 23% e o EBITDA da BRF representou 51%. A partir dessa diversificação, observamos que o dólar continua sendo a principal moeda do nosso resultado e representou 71% da receita consolidada em 2023. A operação América do Norte apresentou um forte resultado no ano, com receita líquida recorde de US$ 12 bilhões e uma margem EBITDA ajustada de 4,1%. A operação América do Sul reportou receita líquida de mais de R$ 23 bilhões e um EBITDA de US$ 2,3 bilhões, ou seja, uma margem EBITDA de 10%, 160 pontos base acima da margem de 2022. Sobre a alavancagem financeira da Marfrig, destaco o processo de desalavancagem que a companhia tem apresentado ao longo dos últimos trimestres. Ao fim do ano de 2023, atingimos a alavancagem consolidada de 3,71 vezes o múltiplo dívida líquida sobre o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, contra 3,91 vezes ao final do terceiro trimestre de 2023. Ainda, se ajustarmos essa relação pelo montante a receber dos ativos alienados de R$ 6 bilhões, a alavancagem consolidada ao fim de 2023 seria de 3,07 vezes. Passando para o tema de sustentabilidade, a Marfrig liderou, ao longo de 2023, os principais rankings ESG. Aqui destaco o índice da FAIRR, onde a Marfrig foi a empresa de proteínas bovina mais bem avaliada. Ainda sobre o tópico ESG, é importante destacar também a antecipação da Marfrig na meta de rastreabilidade total dos seus fornecedores diretos e indiretos para o ano de 2025. Por fim, em dezembro de 2023, a Marfrig atingiu 50,06% do capital social da BRF. Esse marco reflete nosso objetivo em capturar a geração de valor após a implementação, nos últimos 2 anos, de um processo interno de melhoria na eficiência operacional e financeira da empresa, através do programa BRF+. Passo agora a palavra para o Tim Klein, CEO da Operação América do Norte. Tim, por favor, pode prosseguir.
Vamos começar no slide 4, onde vou falar dos resultados do ano fiscal de 2023. Começando à esquerda, o volume de vendas foi 5,7% menor do que no ano passado. É importante enfatizar que em 2023 incluiu 52 semanas de atividade, ao passo que o ano fiscal de 2022 incluiu 53 semanas. Receita líquida foi um recorde 0,6% acima do que no ano anterior, chegando a 11,9 bilhões. No gráfico à direita, o EBITDA, 484 milhões durante o ano, uma queda de 63,4% em comparação com 2022. Como esperado, o ano começou com fortes resultados e depois uma queda no restante do ano. O abastecimento de gado gordo em 2023 foi menor do que no ano anterior. A demanda por carne no varejo e nas exportações suavizaram em comparação a 2022. E, infelizmente, o nível de abate da indústria permaneceu alto e, como consequência, o cut-off ratio caiu de 1,86 para 1,70. O valor de subproduto do USDA caiu 6,4% porque o preço de couro e sebo caiu, o que contribuiu para uma queda na margem do EBITDA para 4,1% em 2023. Agora, slide 5, onde eu vou comentar os resultados do quarto tri. Mais uma vez, à esquerda, volume de vendas, 11,3% menor do que no mesmo trimestre do ano anterior. O quarto tri de 2023 teve 3 semanas de atividade, em comparação com 14 semanas em 2022. Mesmo com uma semana a menos, vendas líquidas 3,1 em linha com o ano passado. Um EBITDA de 79 milhões, 44,5% menor do que no ano passado, com uma margem EBITDA de 2,6%. A dinâmica do mercado, associado com a perspectiva de queda no abastecimento de gado gordo, resultou numa melhora de alavancagem de negociação com os confinamentos e contribuiu para um aumento no preço do gado gordo em comparação com o quarto tri de 2022. O preço de carne industrializada no trimestre aumentou e melhorou a demanda. O valor dos subprodutos foram mais baixos à medida que teve uma queda no farelo, couro e sebo. Slide 6. Dados do mercado americano. Começando à esquerda, o preço do gado relatado pelo USDA teve uma média de 177,84 CWT, um aumento de 17,8%, ao passo que o cutout foi de 292,08, um aumento de 15,3%. Subprodutos caíram 14,3% para uma média de 12,53 CWT, um preço mais alto do gado, menor aumento no preço de carne industrializada e menor valor de subprodutos, resultados numa queda na margem bruta por cabeça em comparação com o quarto tri de 2022. Agora o slide 7. Eu queria enfatizar as principais características da nossa empresa e as ações que nós tomamos para mitigar o efeito da volatilidade do ciclo do gado e a volatilidade inerente da nossa indústria. Nos últimos 5 anos, investimos mais de US$ 800 milhões em capacidade de expansão, projetos que agora permitem aumentar a produção de produtos de valor agregado, assim como a modernização das instalações. A nossa parceria estratégica com US Premium Beef e um forte relacionamento com clientes são fundamentais para o crescimento contínuo das nossas vendas. Por fim, enfatizo O nosso modelo exclusivo que torna a National Beef a empresa mais eficiente da indústria. Para 2024, esperamos que o preço do gado atinja níveis recordes. A demanda por carne até aqui se manteve ao par do aumento do preço do gado. O abastecimento de gado deve cair até 2026. Esperamos que a demanda por carne e um nível menor de produção vão apoiar um preço mais alto de cutout, permitindo que a indústria navegue por esse ciclo melhor do que no ciclo anterior. Agora eu passo para o Rui.
Muito obrigado, Tim. Passaremos agora para o slide de número 8, onde explicarei a performance da operação da América do Sul em 2023. No gráfico à esquerda, o volume total de vendas da Marfrig em 2023 atingiu 1,5 milhão de toneladas, nível similar ao volume do ano anterior. No gráfico central, o da receita líquida, alcançamos em 2023 o valor de 23,5 bilhões de reais, 15% abaixo da receita de 2022. Essa performance é explicada pela queda no preço médio das exportações ao longo de 2023, de cerca de 20%, e que foi compensada parcialmente pelo incremento de preços no mercado doméstico. Por fim, no gráfico da direita, o do EBITDA ajustado, atingimos um montante recorde de 2,3 bilhões de reais em 2023, um crescimento de 1% sobre o EBITDA de 2022. Com isso, atingimos uma margem EBITDA de 10%, ou seja, 1,6 ponto percentual acima da margem de 2022. O bom desempenho apresentado neste resultado é pautado por uma maior participação de produtos de valor agregado e pela combinação entre o Programa Contínuo de Eficiência Operacional e a análise de pricing. Agora, passaremos para o próximo slide, onde farei a mesma comparação dos tópicos do slide anterior, porém para o quarto trimestre de 2023. No gráfico à esquerda, o volume total de vendas atingiu 400 mil toneladas no quarto trimestre de 2023, um crescimento de 6% em relação ao mesmo trimestre de 2022. O crescimento do volume em relação ao mesmo período de 2022 é justificado pelo maior direcionamento para mercados como América do Norte e Oriente Médio, assim como pelo crescimento das vendas para o mercado interno. Passando para o gráfico central do slide, a receita líquida no quarto trimestre de 2023 atingiu 7,1 bilhões de reais, com um crescimento de 7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, justificado pelo maior volume de vendas e o preço médio 1% superior ao preço do quarto trimestre de 2022. Por fim, no gráfico à direita do slide, falaremos sobre o EBITDA, que atingiu o valor de 732 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, um crescimento de 38% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Com isso, atingimos uma margem EBITDA de 10,3%, 2,3 pontos percentuais acima da margem do mesmo período de 2022. Passando agora para o próximo slide, falarei sobre o desempenho das exportações nos resultados do ano de 2023. Nos gráficos deste slide, referente à evolução das exportações, a China teve um peso menor nas exportações deste ano e passou a representar cerca de 60% das exportações da operação da América do Sul. Esse menor direcionamento das exportações à China, ao longo de praticamente todo o ano de 2023, minimizou o risco de exposição e aumentou o potencial de valorização dos nossos produtos, beneficiando assim o resultado da Marfrig. Passando agora para o slide 11, concluirei minha participação apresentando alguns detalhes estratégicos dos ativos continuados. Conforme detalhado no mapa à direita, podemos observar como ficará a estrutura operacional e a diversificação geográfica da Marfrig na América do Sul, após a conclusão da transação de venda dos ativos. Aqui, gostaria de enfatizar o nosso programa de crescimento orgânico das operações continuadas. Os ativos continuados receberam, ao longo de 2022 e 2023, investimentos para o crescimento da capacidade de abate e desossa. Atualmente, esse parque industrial conta com uma capacidade de abate
de aproximadamente 5.100 cabeças-dia e uma capacidade de desossa equivalente a cerca de 6.000 cabeças-dia. Estamos em um período de maturação e ramp-up desses investimentos ao longo de 2024 e passaremos para uma capacidade total de abate de 8.400 cabeças-dia e uma capacidade total de desossa equivalente a 11.900 cabeças-dia em 2025. Apesar da alienação dos ativos descontinuados, o impacto no volume de vendas será parcialmente compensado ao longo de 2024 e de 2025 pela ampliação da capacidade instalada dos ativos continuados e de sua maior utilização. Para finalizar, gostaria de enfatizar as recentes iniciativas que a Marfrig está implementando no fornecimento dos animais adquiridos no Brasil. Como destacado em nosso comunicado ao mercado, no final de novembro do ano passado, sobre a antecipação das metas de rastreabilidade, integraremos parte do suprimento de gado adquirido. Isso garantirá o fornecimento contínuo e elevará a qualidade da matéria-prima em nossa cadeia de suprimentos. Essa estratégia resultará em uma diminuição no tempo necessário para preparar os animais para o abate, garantindo uma maior utilização de capacidade das unidades continuadas, reduzindo os níveis de emissões e melhorando a rastreabilidade da matéria-prima, podendo esta modalidade de fornecimento atingir até 25% do fornecimento de gado necessário ao atendimento das operações continuadas. Estamos adotando esse modelo na América do Sul, replicando o sucesso obtido na América do Norte com a USPB, que garante o fornecimento de 25% do abate da National Beef, com alta qualidade. Esse modelo nos permitirá atravessar os ciclos de forma mais resiliente e com margens menos voláteis. Com isso, concluo a parte da operação da América do Sul e passo para o Paulo Pianez, que irá comentar os destaques da área de sustentabilidade.
Obrigado, Rui. O quarto trimestre é um marco importante para a estratégia ESG da Marfrig. Além dos resultados consistentes que fecham o ano de 2023 e dos reconhecimentos internacionais obtidos, a Marfrig fez uma série de anúncios na COP28 em Dubai que certamente aceleram sua atuação no tema e potencializam sua liderança na transformação da pecuária alinhada a soluções baseadas em clima e natureza. Durante a COP28, em dezembro último, a Marfrig anunciou o novo ciclo do programa Marfrig Verde Mais, com investimentos da ordem de 100 milhões em frentes como recuperação e transformação de pastagens degradadas, restauração ecológica, agropecuária regenerativa e melhoria genética de rebanho. Além disso, antecipou em 5 anos a sua meta de rastreabilidade, de 100% dos seus fornecedores diretos e indiretos na compra de animais para abate em suas unidades. A meta agora é ter a sua cadeia de fornecimento rastreada até o final de 2025, para todos os biomas no Brasil. Na avaliação do CDP, o Disclosure Insight Action, alcançamos nota máxima A em mudanças climáticas e mantemos as notas A- para segurança hídrica e florestas. Isso faz com que a Marfrig seja mais bem avaliada dentro do CDP do setor globalmente. Pelo quarto ano consecutivo, a Marfrig também se mantém na carteira do ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. E no Forest 500, destacou-se como a empresa mais bem avaliada do setor no Brasil. A empresa obteve também 100% de conformidade no primeiro ciclo de auditorias na cadeia da pecuária, realizada pelo Ministério Público Federal, demonstrando a robustez do sistema de monitoramento e controle de sua cadeia de suprimentos. Dentre os resultados obtidos também, a Marfrig avança de forma muito robusta no mais desafiador tema do setor, a rastreabilidade. Com 100% dos seus fornecedores diretos já monitorados e controlados por satélite, nesse trimestre atingimos 85% dos fornecedores indiretos na Amazônia e 73% dos indiretos no Cerrado, assegurando que o gado comprado pela companhia não vem de áreas desmatadas, de terras indígenas e de unidades de conservação. Daí a antecipação da meta em todos os biomas para 2025. Na frente de regularização e reinclusão de fazendas, são quase 4 mil fazendas já reincluídas, desde 2021 até o fechamento do trimestre no último ano. fornecedores esses que voltam a operar em conformidade com os nossos compromissos, demonstrando forte comprometimento da companhia com o princípio da inclusão dentro do programa Marfrig Verde Mais. Ainda no âmbito do programa Marfrig Verde Mais, iniciam-se as ações de expansão do programa de produção sustentável de bezerros, no Mato Grosso, na região do Vale do Juruena, região da Floresta Amazônica, proporcionando assistência técnica aos pequenos pecuaristas, bem como intensificando a produção pecuária e a restauração florestal. Essa fase é decorrente do investimento de 1,75 milhão de euros que a Marfrig está realizando junto ao programa desenvolvido pelo IDH, Iniciativa para o Comércio Sustentável, para promover a oferta de matéria-prima de origem sustentável desde o nascimento dos animais. A consistência da companhia nas questões socioambientais são comprovadas por esses resultados obtidos nesse trimestre, bem como por essas avaliações e reconhecimentos internacionais, fazendo com que a Marfrig se consolide como referência no tema, ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono e pela manutenção e recuperação da biodiversidade nos territórios nos quais opera. Agora eu chamo o Tang, que apresentará os resultados financeiros.
Obrigado, Paulo. Nos próximos slides, vamos apresentar os resultados financeiros consolidados gerenciais da Marfrig do quarto trimestre e do ano completo de 2023. Começando pelo slide da receita líquida e EBITDA ajustado do ano de 2023. No gráfico da esquerda, em 2023, geramos uma receita líquida consolidada de 136 bilhões e meio de reais, sendo 39% gerada pela BRF, 44% na América do Norte e 17% na América do Sul. No gráfico da direita, alcançamos em 2023 9,3 bilhões de reais de EBITDA consolidado ajustado, com uma margem de 6,8%. A representatividade da BRF na geração do EBITDA consolidado cresceu de 30% em 2022 para 51% em 2023. No próximo slide da receita líquida e EBITDA ajustado, quarto tri 23, começamos pelo gráfico da esquerda. Geramos no quarto tri 23 uma receita líquida consolidada de 36,6 bilhões de reais, sendo 39% gerada pela BRF, 41% na América do Norte e 19% na América do Sul. Neste trimestre, 74% da receita líquida foi atrelado ao dólar mais outras moedas fortes, e 26% em reais. E no gráfico da direita, geramos no quarto tri 23 2,9 bilhões de reais de EBITDA consolidado ajustado, com margem de 8%. A melhora da margem EBITDA em relação ao quarto tri 22 confirma a nossa estratégia acertada de investir em segmentos com maior resiliência, alto valor agregado e menos voláteis. No próximo slide do fluxo de caixa do ano de 2023, geramos fluxo de caixa operacional positivo de 11 bilhões de reais. O montante gasto com despesas financeiras foi de 5,7 bilhões e o montante investido em projetos de expansão e manutenção do Parque Fabril, ou seja, o CAPEX recorrente, foi de 3,9 bilhões de reais. E como resultado, geramos 1,5 bilhão de reais de fluxo de caixa livre positivo no ano de 2023. No próximo slide, o fluxo de caixa do quarto tri 23. O fluxo de caixa operacional consolidado no quarto tri 23 foi de 2,8 bilhões de reais. O CAPEX recorrente do período foi de 882 milhões de reais e o montante gasto com as despesas financeiras foi de 1 bilhão e meio de reais. Assim, geramos no quarto tri 23 441 milhões de reais de fluxo de caixa livre positivo. No próximo slide da dívida líquida e alavancagem consolidada quarto tri, finalizamos o ano de 2023 com 7,1 bilhões de dólares de dívida líquida consolidada. Aqui vale destacar o montante de 1,6 bilhão de reais investidos na aquisição de participação em BRF no quarto tri 23, quando atingimos 50,06% de controle. O preço médio após todo o ciclo de aquisições foi de R$ 16 por ação. abaixo do preço médio de R$16,40 do mês de março, calculado até o dia 22. O índice de alavancagem, medido pela relação entre dívida líquida e o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, caiu para 3,72 vezes em reais e 3,87 vezes em dólares. No próximo slide, demonstrarei o efeito pro forma considerando a venda dos ativos anunciada ao final de agosto. Para efeito de comparação, se ajustássemos os indicadores pelo montante a receber, ou seja, os 6 bilhões de reais, o endividamento líquido consolidado seria de 28 bilhões e meio de reais, ou 5,9 bilhões de dólares, o que representa um índice de alavancagem de 3,2 vezes em dólares e 3,07 vezes em reais. No próximo slide do perfil da dívida, a posição de caixa ao final do quarto tri 23 totalizou 4 bilhões e meio de dólares, ou 5,8 bilhões de dólares pro forma, o suficiente para cobrir nossas obrigações até 2026. E por fim, gostaria de destacar o lucro líquido alcançado no quarto tri 23. Após 4 trimestres consecutivos de resultados negativos devido à consolidação da BRF, revertemos o resultado para lucro líquido no quarto tri 23. A sólida performance do segmento bovino, somado ao lucro gerado pela BRF, foram responsáveis por revertermos o prejuízo do quarto tri 22 e alcançarmos lucro de 12 milhões no quarto tri 23. O retorno da rentabilidade reflete a decisão acertada da Marfrig na diversificação de proteínas, na diversificação geográfica, objetivando maximizar a geração de valores para todos os acionistas. Passo agora para a operadora, que irá iniciar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativá-lo para fazer perguntas. Lembrando que para ouvir a videoconferência em português, por favor, clique no botão Interpretation e selecione a opção Português. Just as a reminder, to listen to the video conference in English, please click on the Interpretation button and select English option. Se a sua pergunta for respondida, você pode deixar a fila clicando sobre o botão Abaixar a mão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Nossa primeira pergunta vem de Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Por favor, seu Troiano, seu microfone já está liberado.
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Pessoal, tem duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, eu acho que no contexto de que todos os segmentos que vocês reportaram acabaram outperformando a indústria em rentabilidade, eu queria ouvir um pouquinho dos drivers dessa outperformance. E aí, se eu puder quebrar essa pergunta aqui em duas partes, né? A primeira é de Estados Unidos. Eu queria entender um pouquinho do Tim, o que foi o driver para o aumento do prêmio usual de margem que a gente vê nos Estados Unidos comparado com a indústria. Sempre teve esse prêmio, mas dada a diferença do portfólio da National, eu queria entender o que fez com que isso expandisse agora no quarto tri. E aí em South America, uma coisa que chama atenção é o prêmio de preço no doméstico versus na indústria. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês também sobre o driver desse aumento aqui no Brasil, né? Se a gente poderia assumir que é mix ou algo do tipo. E a segunda pergunta, pessoal, sobre a alocação de capital. E aí, voltando no tema do 6B, da venda dos ativos que ainda vão ingressar na companhia, eu queria entender se vocês veem espaço para algum investimento em capacidade aqui no Brasil que possa consumir esse 6B, ou se isso deve ser endereçado para pagamento de dívida bruta, mas para pegar um pouco da visão de vocês sobre esse tema. Obrigado, pessoal.
Respondendo a sua pergunta, não houve nada extraordinário no quarto tri. Operamos a empresa como sempre fizemos. Quando a gente faz uma análise da concorrência, a gente não avalia o trimestre, a gente olha os 12 meses. Muitas coisas podem acontecer num trimestre. Eu não posso falar pela indústria, mas não tem nada fora do comum nas nossas operações no quarto tri.
Bom dia, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Vamos falar um pouco sobre a América do Sul. Né? Os principais pilares do nosso resultado que tem apresentado margens fortes e resilientes. Eu vou trazer um pouquinho para ti agora. Eu acho que o primeiro item que eu gostaria de destacar é o aumento da participação dos produtos de valor agregado, industrializados e com marca, que reduz a participação de commodities. Nosso programa permanente de melhoria de eficiência e produtividade, destacando que os ganhos obtidos ano a ano são cumulativos, permanecem. É um sistema de pricing eficiente e ágil, definindo os mercados mais rentáveis, assim como as melhores operações e processos. As operações em complexos industriais, que além de melhor produtividade, concentram maior número de habilitações e melhores estruturas. Eu lembro que no quarto tri, que nós tivemos um aumento importante de volume, já traz parte dos ganhos de capacidade que nós temos no aumento nos investimentos das operações continuadas. E por fim, mas não menos importante, o foco no cliente. Né? Trabalhamos estabelecendo parcerias sólidas com foco no atendimento ao cliente, com qualidade, serviço e inovação. Particularmente olhando para o mercado doméstico, os preços nos últimos trimestres, eu acho que nós precisamos destacar aí no aumento da participação de marcas. Hoje, marcas já representam, para a Marfrig, 40% do total do volume de carne desossada comercializada no país. Assim como o aumento dos industrializados, que já atingem 20% do total da receita na América do Sul. E ainda, para complementar, nós temos um trabalho forte de parcerias muito sólidas no mercado interno. Isso garante a manutenção dessa rentabilidade e esses preços diferenciados, muito em função de mix também definidos pelo nosso sistema de pricing.
E ao tanque. Vou falar da alocação de capital que você perguntou. A alocação dos 6 bi, a maior parte dele será para a redução de dívida pública.
Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Mussi, do Morgan Stanley. Por favor, Sr. Lúcio, seu microfone já está liberado. Por favor, Sr. Lúcio, mude para o canal português e recomece sua pergunta.
Obrigado, pessoal. Eu tenho duas perguntas rapidinhas. Se vocês pudessem compartilhar um update das últimas expectativas quanto a conclusão da venda dos ativos para a Minerva, se vocês ainda veem a possibilidade de fechar nesse primeiro semestre, vocês estão vendo alguma dificuldade maior para aprovação no Uruguai, se vocês acham que existe alguma possibilidade mais concreta de que haja algum tipo de remédio, algum impedimento para o deal ser concluído 100%. E a minha segunda pergunta é sobre ciclo de gado no Brasil. Eu acho que já existe alguma expectativa no mercado de que esse ciclo poderia começar a virar esse ano ainda, dado o aumento forte de abate de fêmeas que a gente viu nos últimos anos, mas ao mesmo tempo a gente vê alguns players falando que ainda esperam 2025 um tanto quanto saudável em termos de disponibilidade de gado. Então eu queria ouvir de vocês o que vocês, do seu lado, perspectiva de vocês para 2025 ainda, final de 2024, se ainda vem uma boa disponibilidade de gado, se vocês veem o timing do ciclo virando, então qualquer cor que vocês pudessem andar a mais seria bem-vindo. Obrigado, pessoal.
Bom dia, é o Marcos. Eu acho que a gente vê ainda um 2025 saudável para a oferta de gado, inclusive o preço. Hoje o preço do gado do Brasil é o mais baixo do mundo. Isso vai um encontro aí com a estratégia nossa de fortalecer o investimento em gado próprio, a gente chegar em 25% de gado próprio. Por exemplo, hoje um bezerro que era na faixa de 3.200, 3.500, está R$ 1.600. Então, o investimento nesse gado próprio, replicando o modelo da National Beef, que tem a USPB, que fornece 25% do gado e dá uma tranquilidade no volume de abate e estabilidade da operação e da produtividade da ocupação da fábrica vem de encontro com essa estratégia. A gente vê no primeiro trimestre aqui, com esse bezerro a R$ 1.600, um recorde, pelo menos na nossa divisão, recorde de abate de vaca, né? Então, esse ciclo de gado para 26, ele pode ser mais desafiador e voltar a subir o preço. Então, a gente está se posicionando para poder enfrentar a baixa de ciclo do Brasil, igual a National hoje faz nos Estados Unidos. E tinha uma outra pergunta, qual que era?
Conclusão do deal.
A conclusão do deal, a gente sempre falou desde o início, conservadoramente, e a gente já vinha da aquisição da BRF, que demorou 7, 8 meses para aprovação das ações da BRF, na onde não tinha nenhuma consolidação na parte de frango e suíno. Então, a gente já previa, sempre falamos aí, uma demora entre 9 e 11 meses, né? Então, é um processo aí que a gente previsto toda essa comentários que a gente vê, tipo Uruguai, a gente já previa, tá? Mas com final de aprovação. A gente não tem dúvida quanto à aprovação da operação. Tanto que, contratualmente com Minerva, todo o risco de CAD é do Minerva, e a demora, se tiver demora, a gente também exigiu aí uma correção no CDI. E para nós, a previsão nossa é mais para final de terceiro e início de quarto trimestre, para ser conservador.
Obrigado, Marcos, muito claro.
Nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Por favor, senhora Simonato, seu microfone já está liberado.
Bom dia a todos, obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira para o Tim, sobre o ciclo, né, nos Estados Unidos. Acho que foi interessante a percepção de que, mesmo que talvez mais longo, dê para ter um tipo de rentabilidade acima dos ciclos anteriores, né, em momentos de baixa. Eu queria entender dele quais são as principais drivers para isso, né, se a gente está falando de uma resiliência de preço diferente da carne, né, do que a gente viu em ciclos passados, ou uma racionalidade maior. Se puder pontuar, né, o que faria a rentabilidade dessa baixa de ciclo ser melhor que no passado, e também se puder dar um norte, né, de que tipo de rentabilidade a gente deveria ver nesse momento, acho que ajuda bastante. E a segunda pergunta, talvez para o Tang, acho que você mencionou, né, Tang, que os 6 bilhões devem ser usados em boa parte para reduzir dívida. Quando a gente pensa em outras fontes, né, de caixa para a companhia, eu queria, se puderem pontuar para a gente, como vocês pensam a BRF como fonte de dividendos daqui para frente, o que a gente pode esperar, talvez, em termos de montante, e a própria geração de caixa da Marfrig ex-BRF no momento de ciclo de US mais baixo, né? Vocês têm conseguido ter uma resiliência de geração de caixa, mas quando a gente olha para 24, 25, que são anos ainda difíceis nos Estados Unidos, como que a gente pode pensar a operação Marfrig bovinos em termos de geração de caixa? Obrigada.
Isabela, vou começar pela última pergunta. A National Beef tem se mostrado resiliente, mesmo nas baixas do anteriores, o pior ciclo, né? Passado. A gente investiu fortemente em CAPEX nos últimos 5 anos terminamos agora em junho a maioria do CAPEX. Então, a gente tem uma National Beef com um CAPEX menor para os próximos anos para poder enfrentar isso e continuar, mesmo na baixa do ciclo, ainda gerando caixa. A outra pergunta qual que foi? BRF. A BRF, a gente já vê terminando um quarto trimestre muito positivo, a gente está muito positivo para o ano de 24. O custo de grão e geração de caixa, a gente está muito positivo com isso. A gente tem a expectativa aí já para voltar a ter dividendos na BRF para o final do ano. Então, a expectativa da BRF é muito boa para dar esse suporte para a Marfrig. Poderia completar aí a tua pergunta. Primeiro.
Olha, como eu falei nos meus comentários iniciais, a gente não espera que o abastecimento de gado chegue a um nível mínimo. Isso só vai acontecer em 2026. Então, a gente tem uns 2 anos ainda para uma regularização da indústria. O principal driver externo é a demanda por carne. Se vocês se lembram, durante o Covid, o preço da carne ficou altíssimo. Muitos varejistas não ajustaram o preço de volta e hoje a gente está num nível recorde do preço da carne. O valor de subproduto está com um único dígito. Para mim, a perspectiva é positiva, porque a demanda por carne parece estar bastante sólida, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, do JP Morgan. Por favor, senhor Ferreira, seu microfone já está liberado.
Olá, pessoal. Espero que vocês me escutem. Primeira pergunta para o Tim, pegar um follow-up nesse último ponto da Isabela. A minha pergunta é que, como uma boa parte da indústria, nesse momento, não está gerando caixa, a minha pergunta é se vocês já começam a ver, já estão vendo uma racionalização do abate e do processamento, ou seja, uma diminuição de capacidade, digamos assim, dos meat packers. Se já existe um dado sensível que mostre isso, que a gente deveria ter uma produção menor e talvez equilibrar um pouco essa quantidade de gado disponível ao longo do ano. E a segunda pergunta para o Marcos, também relacionado ao BRF. Marcos, queria saber, vocês comentaram bastante, né, quando fizeram a aquisição das ações, que existem sinergias entre os negócios. Então, minha pergunta é quanto dessas sinergias vocês já estão explorando, o que já está sendo feito entre as duas empresas, e se, assim como apareceu no passado, né, essa alternativa de juntar as operações em algum momento, se você acha que isso faz sentido em algum momento no tempo, e quando seria esse momento. Obrigado.
Para responder a sua pergunta, O processo da indústria é baseado em duas coisas: o abastecimento de gado disponível e o segundo é a lucratividade. Então, as decisões são tomadas e todo mundo toma decisão diferente com base na lucratividade das suas operações. A gente acha que já está vendo que a utilização da indústria já começou a se racionalizar entre 80% e 85% de taxa de utilização. A gente espera chegar a 80% mais no final do ciclo. Considerando a perspectiva de demanda, eu acho que 80% ou um pouco menos deve nos dar um fluxo de caixa positivo. A outra coisa que a gente tem que olhar são os dados do USDA. Colocação e inventário e abate semanal. Isso tudo está disponível publicamente.
Lucas, referente a Marfrig e a BRF, como sempre a gente falou, as duas empresas trabalhando conjunto como empresas irmãs, elas são mais fortes. Nós temos trabalhado muito a parte comercial para atender os clientes, um portfólio completo, são sinergias mais comerciais, operacionais, que a gente soma junto com as empresas para dar um melhor atendimento ao cliente, e isso acaba contribuindo tanto para a BRF como para a Marfrig.
A outra pergunta que eu quero. Temos expectativa de prazo.
O foco nosso em 2024, né, como foi em 2023, era ajustar a BRF, como a gente vem falando em 24 agora, no quarto tri, colocamos o trem no trilho. A BRF ainda tem muito trabalho de melhoria, muita coisa para a gente fazer. A gente vem fazendo um trabalho forte nos últimos 2 anos, tem muita coisa para melhorar, portfólio produto, eficiência, velocidade, inovação, que a gente vem pondo na BRF, mas tem um trabalho ainda para terminar em 2024, e também a parte operacional da fábrica comercial, o ajuste. Então, tem muita oportunidade ainda na BRF. O plano BRF+, que teve uma captura, como o Miguel falou, 3,8 bi em 2023, agora para 2024 a gente está esperando aí, tem mais 1,8 bi no plano BRF+, +2, tá? Então estamos focados nisso, nessa operação BRF. A Marfrig, por outro lado, tá? Tem as operações descontinuadas, que continua operando normalmente e prontas para entrega para o Minerva, e as operações continuadas, nós terminando os investimentos que já tinham sido programados nos complexos industriais, que era para a gente aumentar os volumes nos complexos industriais. Parte disso você já vê reflexo no aumento do quarto tri e no aumento de marcas e produto de valor agregado, aumentando a rentabilidade. Então, 2024, a gente tem que concluir essa entrega dos ativos do Minerva e concluir o crescimento das operações continuadas, um valor agregado. Nós chegamos em marca, 40% em marca, 20% em processado, quer dizer que a parte continuada só tem 40% em commodities, né, em exportação, e ainda a gente atinge mercados hoje, a parte aí da... O Rui falou de poder escolher os melhores destinos, melhor rentabilidade, e com, na hora que a gente tiver as operações, somente as operações continuadas, vai ter ainda mais eficiência, a gente vai conseguir ainda uma maximização de portfólio, uma colocação de portfólio, e ainda com parte de abate, abate próprio, replicando o modelo da National, para ter uma resiliência e menos volatilidade no negócio. Então, essa parte que você fala, o mercado pergunta, juntar a operação, parte societária, eu não estou preocupado, não tem nada em andamento agora. O foco é melhor operacional a BRF, ainda as grandes sinergias que tinha na época de Sadia e Perdigão, que foi, teve o DCD, e que tem muita oportunidade ainda de sinergia entre na BRF, que está sendo feita. A parte de Beef da Marfrig Sul América tem sido feita. A parte da National Beef tem feito muita sinergia com o Uruguai. Hoje, nós somos o maior exportador de carne orgânica do Uruguai, que fica na divisão Tacuarembó. Né? A Tacuarembó, que estava com um abate de 900 boi por dia, já está subindo para 1.400 boi por dia, e vamos para 2.000 boi por dia. Na parte da Argentina, que a gente tinha 650 boi em São Jorge e 650 boi em São Luís, foi vendida a unidade de São Luís para o Minerva. A São Jorge já está com 1.100 boi, indo para 1.300, e ainda podemos chegar em 1.500 boi por dia, tudo num complexo industrial. Então, nós temos todos esses desafios operacionais. Essa parte societária, para mim, é em segundo plano, não é o foco agora para a companhia. E, em terceiro, é continuar a disciplina financeira nossa que a gente tem feito. Fizemos o investimento na BRF, mas fizemos no momento de geração de caixa da National Beef. Quando fizemos capex de modernização das fábricas no mesmo período, junto com a geração de caixa que a gente tinha sido feito, elevando a eficiência e aumento de produto processado, sem comprometer os níveis de sustentabilidade da empresa, tanto é que tivemos até o upgrade nas notas de rating nossa. Agora, temos também, que para finalizar aí o ano, na hora que concluir a operação do Minerva, o 6B de recebimento, a maior parte do dinheiro vai ser para baixar a dívida bruta. E lembrando que em 2023 a gente foi muito conservador, porque começamos um ano muito desafiador em 23. Nós somos a única empresa do setor que não distribuímos dividendo em 2023, e pelo contrário, nós aportamos, fizemos um aumento de capital na Marfrig, e eu pessoalmente aportei 1,8 bi na Marfrig para deixar os níveis de endividamento baixos. Então, em primeiro lugar, a parte financeira. Vamos tentar agora, para 2024, continuar esse trabalho, baixar o custo financeiro e estar focado em cada negócio, como está o Tim focado nos Estados Unidos, o Rui focado na América do Sul, com os desafios que eu já falei, e o Miguel na BRF focado na melhoria. Eu acho que a empresa está muito focada e sabe o que fazer em 2024.
pela resposta super completa. Se puder fazer só um follow-up, você disse que do recurso a receber aí do negócio com Minerva, a maior parte vai ser para pagamento de dívida. Vocês acham que faria sentido ainda recomprar a ação da BRF, ou talvez nesses níveis até da Marfrig faria mais sentido? Enfim, como vocês ainda veem valor em buybacks no médio prazo, né? Essa seria a minha pergunta.
Lucas, você está querendo informação privilegiada e que eu não posso falar, mas sempre a gente. O grande ponto é o seguinte: a gente tem que acompanhar os resultados. Por exemplo, como vai ser o primeiro trimestre? Hoje nós vemos um primeiro trimestre aí em BRF melhor que a gente esperava. Estados Unidos aí de acordo com o que a gente esperava, a América do Sul aí tá, vamos dizer assim, um pouco abaixo que a gente esperava. A gente tem que acompanhar o ano para tomar decisões. Então, depende da geração de caixa, como vai os negócios, a gente vai definindo. Se tiver mais geração de caixa, oportunidade de ação barata, a gente pode fazer algum movimento que é interessante para todos os acionistas e que gera valor para a empresa, mas ainda estamos no começo do ano, estamos começando o ano bem melhor no geral do que começou 2023, mas ainda é cedo para mim, para a gente tomar uma decisão, o conselho é dessa pergunta que você falou.
Bom, super claro. Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem de Thiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, senhor Duarte, seu microfone já está liberado.
Oi, pessoal, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu queria focar minhas perguntas na parte de América do Sul, bovinos. Primeiro, eu queria tentar extrair de vocês um pouco mais, além do que vocês já estão abrindo e para a gente com relação às operações continuadas e descontinuadas. Primeiro ponto, em relação aos volumes, né? Quando a gente vê esses volumes de 400 toneladas, né? Eu não sei se vocês podem dar pelo menos uma ordem de grandeza para a gente, quanto disso se refere a operações continuadas, e para a gente tentar, né, estimar com base até nessa curva de crescimento de capacidade de abate de desossa que vocês mostram na apresentação, como é que a gente deveria imaginar os volumes das operações continuadas evoluindo para frente, tá? Essa seria a primeira pergunta. A segunda, em relação ao CAPEX, né? Vocês falam no release, quando mencionam operações de bovinos da América do Norte e América do Sul, vocês falam nesse último trimestre de um investimento de R$ 338 milhões. Não está claro totalmente se a gente está falando apenas das operações continuadas em bovinos ou do total, né? Continuadas mais continuadas. E aí, nessa linha, se esse é um número que vocês consideram, quando a gente anualiza esse número, se vocês consideram um número realista, razoável, para pensar para CAPEX em 2024. E por último, eu não sei se é possível comentar um pouco, né, no mix de exportação, né? A gente não só viu volumes muito bons, né, em exportação na América do Sul, como a gente viu também uma mudança de mix importante em relação ao ano passado, né, principalmente com o aumento de participação dos Estados Unidos. Esse parece ter sido uma parte importante para explicar os bons resultados da divisão no trimestre. Aí queria, se vocês puderem comentar um pouco disso, ou mesmo da sustentabilidade disso, olhando para 24. Obrigado.
Bom dia, Thiago. Obrigado pela pergunta. Vou começar falando um pouco das operações continuadas. A gente não está falando sobre as descontinuadas. Esse plano de crescimento é realmente factível. O Marcos até comentou, nós já utilizamos parte desse aumento de capacidade no quarto trimestre. O volume veio, o aumento do volume veio também em decorrência disso. É evidente que nós aproveitamos um momento de mercado favorável, tanto no preço do gado quanto na comercialização de exportação, como tu comentaste também, para utilizar já parte desse aumento que tinha sido maturado e pronto para ser utilizado. A ideia é seguir com um crescimento ao longo desse ano, até atingir, no final desse ano, os volumes que a gente colocou no slide, 8.400 cabeças já em 2025, de abate dia, e mais de 11 mil cabeças para desossa, provavelmente para desossa também em 2025. Com relação ao mix de mercados, eu acho que seria importante realmente a gente voltar a falar do pricing. A gente trabalha fortemente o pricing para definição do melhor mercado. A América do Norte efetivamente era uma demanda extremamente favorável, com preços muito atrativos. Prova disso é a redução da China, né, que em contrapartida não conseguiu acompanhar algumas opções de mercado, como é o caso de México e Estados Unidos. Normalmente essas vendas são para a indústria lá, então não entra em competição, por exemplo, com o produto da National Beef. E tem alguns mercados do Oriente Médio também, com preços extremamente atraentes. E esse é o nosso trabalho diário, né? Buscar sempre o melhor destino, mais rentável, para cada volume de produção que fazemos, né? Então, se pergunta, com certeza, a gente acredita que Estados Unidos e toda a América do Norte, principalmente México, deve seguir bem aquecido no mercado, né? Eu acho que a China também tem uma demanda importante e eles precisam ter preço para garantir o atendimento da demanda deles. Então, isso também é um fator relevante. O Brasil é o grande player internacional para fornecimento de carne. Vai seguir sendo, a previsão do USDA para 2024 é um crescimento de 8%, já sendo disparadamente o maior fornecedor mundial. Isso deve continuar. Com relação ao CAPEX, CAPEX trimestral também acaba sofrendo algumas volatilidades, precisa olhar ao longo de um período maior, que depende um pouco de maturação de vencimentos e de investimentos. Mas sim, esse CAPEX é um CAPEX suficiente para os planos que a gente tem. Já foi comentado aqui, inclusive, que os principais investimentos grandes feitos na National Beef foram ao longo do período em que foi gerado caixa para isso. Então, há um direcionamento, obviamente, nesses investimentos dos complexos industriais da América do Sul, que já estão em pleno curso, né? E esse cálculo é suficiente para isso. Espero ter te respondido. Tchau.
Não, tá ótimo. Muito obrigado.
Completar, Thiago, que as operações continuadas, né, que nós vamos ficar duas no Brasil, uma no Uruguai e uma na Argentina, tá, dos complexos industriais com produto valor agregado e marcas, tá, e mais o suporte do abate próprio que nós estamos investindo, isso vai proporcionar uma utilização da capacidade maior do que a gente vem vindo no passado, aí acima de 90% durante todo o ano, em uma produção em alta escala com marca, no qual melhora a eficiência e rentabilidade das operações continuadas.
Tá ótimo, Marcos. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Palhares, do Santander. Por favor, senhor Palhares, seu microfone já está liberado.
Já, Marcos, Tim, Rui, Tang, Puzelo. Queria só pegar um pouco de follow-up nesse seu último comentário, Marcos. Você tem sido bem enfático aqui na conferência sobre esse modelo de verticalização e os aprendizados que a gente teve com a National Beef ao longo desse tempo. Eu queria tentar entender um pouco, quando você fala de gado próprio, tentar entender onde a gente está hoje em termos de percentual para chegar nesses 25% e como que deve ser esse modelo na América do Sul. A gente sabe que na National, querendo ou não, os fazendeiros são de fato acionistas da empresa, né? Então eu queria entender um pouco como é que você está pensando essa estrutura e como é que isso vai ser diferente do modelo americano. Segunda pergunta, queria aproveitar a presença do Rui também. A gente sabe que a empresa
tem uma presença muito grande aí no mercado de hambúrgueres e processados. Então, pegar um pouco do sentimento de como é que tem sido a performance por canal quando a gente separa o varejo e o food service, tanto em termos de precificação quanto de demanda entre as duas vertentes. Muito obrigado.
Pela segunda, o Rui pode responder. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Realmente, o hambúrguer a gente acredita que é um produto de grande futuro, né? Ele traz junto a textura, maciez, praticidade, preço. Isso é parte da justificativa dele vir nesse crescente de demanda contínuo, né? No Brasil, o volume do food service é maior do que o volume de retail, né, de varejo. Vai muito bem, né? Nós temos já, além do trabalho forte no food service, a gente trabalha forte inclusive com a própria BRF e com uma série de marcas próprias, que tem evoluído muito bem. E eu acho que um destaque adicional na questão do hambúrguer é as exportações de hambúrguer. Elas têm começado a se mostrar uma opção forte. Começamos esse ano, eu acho que o potencial para essa operação é muito grande. O Brasil tem essa capacidade, nós temos essa capacidade agora com as duas unidades de produção, e eu olho com bastante otimismo para esse futuro de exportação de hambúrguer pelo Brasil, criando esse novo canal adicional ao food e varejo que comentaste. Tá. Referente à integração, hoje a gente já vem trabalhando muito através da minha agropecuária MFG, das minhas fazendas, fazendo um pouco o papel da USPB. Então, hoje, essa agropecuária minha, ela é da família, ela tem feito aí 5% do fornecimento de gado da Marfrig. Na hora que você pega se for só em cima da continuada, dá por volta de 10. Essa fazenda hoje é líder em genética, líder de venda de touro, líder de sêmen, que a gente vai integrar, está integrando isso com Marfrig e aumentando isso. Um dos grandes motivos é o programa Marfrig Verde Mais, que nós fizemos um compromisso, tá? De até 2025 estar tá 100% do boi rastreado em todos os biomas. Então, isso vai contribuir para a gente ter, no final de 25, 100% do gado rastreado. Para nossa cadeia de suprimento. Esse investimento conjunto Marfrig, MFG, isso aí demanda, né, para chegar em 25% aí um capital de giro, um volume de gado grande, né, que a gente estima aí na ordem entre de 2 a 3 bi, dependendo do preço de gado, mas isso vai ser compensado durante esse ano com a venda dos ativos do Minerva, que foi a venda sem capital de giro, que hoje essas operações demandam entre 1,5 a 2 bi de capital de giro, de compensar esse investimento de gado na hora que o gado no Brasil está no mais baixo preço, para poder ter essa estratégia de integração, um pouco também parecido com BRF na parte de suínos, que você entrega o suíno, nós vamos entregar o bezerro, vamos entregar o touro, fazer o melhoramento genético no Brasil. Diminuindo as emissões, melhorando a genética, a produtividade do Brasil. Então, é essa parte de fomento e de melhoria genética que a gente vai, além de ter um grande peso para a Marfrig, também ajuda o Brasil aí a melhorar a genética, e a gente eleva o nível aí da rastreabilidade e traz essa rastreabilidade completa que pode ajudar o Brasil a abrir muito mais mercados que tem, igual o Uruguai, que tem a rastreabilidade completa e tem hoje 14, 15 mercados a mais que o Brasil.
Perfeito, Marco. Só para esclarecer, então, para a gente ter esse crescimento de 10% para 25% do abate já verticalizado, são 2 a 3 bilhões de reais, sendo que uma parte disso aqui, 1,5, são financiados com a liberação de capital de giro pós-venda dos ativos da Minerva, certo?
Em grande número, sim, deve ser entre 1,5 a 2, e o consumo entre 2 a 3, vai depender muito do preço do gado, né? Hoje você pega 2 anos atrás, o gado, um bezerro era R$ 3.200, a arroba do boi chegou a 420. Hoje um bezerro é R$ 1.600 e o arroba do boi 220. Então a gente espera fazer esse investimento nesse melhor momento e que isso vai dar muito retorno para os acionistas da Marfrig, além de ser um pulmão de equilíbrio na oferta. Na hora que você tem uma restrição de oferta, você tem o abate próprio. Então você consegue ter aí um controle melhor sobre a cadeia de produção, que se fica só no spot, você não tem, onde a BRF tem muito mais com a integração total, mas na National Beef com o SPB, que tem 25%, ela consegue ter uma estabilidade maior e uma qualidade maior de produto, porque o SPB, por exemplo, hoje produz o gado premium. Nós somos o maior produtor de carne prime dos Estados Unidos e também, com isso, o maior exportador de carne resfriada para o Japão, onde que é o maior valor agregado também.
Perfeito, muito obrigado. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Pedro Fonseca, da XP. Por favor, senhor Fonseca, seu microfone já está liberado.
Olá, bom dia a todos. Parabéns pelo trio, obrigado por puxar a minha pergunta. Eu tenho dois pontos. O primeiro, acho que até um follow-up do que o Rui estava comentando sobre China. Seria bacana se vocês conseguissem compartilhar com a gente qual que é a visão da companhia hoje sobre China em relação a estoque, ciclo no país, demanda, e como essas variáveis potencialmente ou não impactariam o preço, né? Esse seria meu primeiro ponto. E o segundo ponto sobre as operações descontinuadas, dado que a data de aprovação do DOE está se aproximando, se vocês pudessem compartilhar com a gente se existe alguma mudança estratégica em eventualmente operar com menos estoque, talvez focar um pouco mais no mercado doméstico. Sei que vocês comentaram que não estão comentando muito sobre as descontinuadas, mas o que vocês acharem que desse para compartilhar com a gente em relação a isso seria interessante, até para a gente conseguir pensar nas continuadas olhando para frente. Obrigado.
Oi, Pedro. Bom dia, Rui. Bom, com relação à China, né, eu acho que inicialmente, como eu falei, a China é o maior mercado mundial e mais de um terço das importações mundiais de carne bovina. Isso com certeza vai permanecer. As estimativas do ISE de importações na ordem de 3,6 milhões de toneladas, em linha com os últimos anos, né? E é claro que existe uma série de outros mercados competindo pela carne brasileira, né? Ser o grande exportador do Brasil. A gente enxerga que, mesmo com essa última aprovação que aconteceu agora em março, essas 26 unidades de bovino, os preços não foram muito afetados, porque já havia uma certa precificação no mercado e a China precisa atender a sua demanda. E o Brasil é o único player que pode fazer frente a essa demanda da China. Então, de certa forma, os preços da China não têm muito a reduzir, até porque é um jogo mundial de oportunidades de mercado. A gente falou Europa, Estados Unidos, Oriente Médio, México,
existe toda uma combinação, o próprio mercado doméstico, para quem trabalha marcas como a Marfrig, são opções importantes que fazem frente à opção China. Então, a gente estima que a China, sim, vai seguir a maior demanda mundial. Sabemos do desejo aspiracional do chinês pela carne bovina, né, do crescimento previsto para os próximos anos. Então, eu acho que sim, a China segue um mercado forte, demandando bastante, com preços estáveis. Não deve mudar muito. Eu ainda quero aproveitar para destacar que nessa aprovação agora de março, as 26 unidades de bovino, uma delas foi a primeira unidade de industrializados da América do Sul apontada para a China. Unidade Marfrig, Rio Grande do Sul, Pampeano. Os primeiros contatos feitos com clientes mostram uma demanda interessante, praticamente um novo negócio surgindo na relação Brasil-China, na verdade, na relação Marfrig-China. Com relação às descontinuadas, realmente nós estamos mantendo a operação num fluxo normal, até porque se falou em provavelmente terceiro tri, então a nossa operação nas descontinuadas se mantém como operação normal.
Excelente, Rui, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Ben Führer, do Barclays. Por favor, Mr. Führer, o seu microfone já está liberado.
Bom dia, muito obrigado por responder a minha pergunta. Talvez uma pergunta para o Rui e os investimentos nesse abastecimento próprio de gado. Eu queria entender um pouquinho melhor. Você falou que atualmente vocês têm 5% de verticalização, mas se você ajustar para os ativos a serem vendidos, daria 10%. Só queria esclarecer, é 10%. Com base na capacidade de hoje, como você falou na apresentação, ou 10% com base na capacidade que você espera ter até 2025? Só para entender, esses 25% do gado vão ser baseados na capacidade prevista para daqui 2 a 3 anos, ou com base na capacidade atual? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta seria para o Tim. Na empresa americana. Você falou da utilização de capacidade de 85, pode chegar a 80%. Só queria esclarecer, isso é uma utilização da indústria ou da national? Ou as duas coisas? Obrigado.
Alguém precisa pedir para ele responder.
Tim, você pode começar a primeira pergunta, por favor?
Eu estava falando de capacidade da indústria. Por causa dos dois fatores, lucratividade e, predominantemente, o abastecimento de gado, as nossas projeções do abastecimento de gado com base nos dados do USDA, nos diz que a indústria vai operar na casa dos 80% ou um pouquinho abaixo quando a gente chegar até 2026. Isso se aplica para vocês, né? Também, isso. Obrigado.
A primeira pergunta é, hoje é 5% do abate, não da capacidade. E quando falo os 10%, é 10% do abate. Quando a gente fala 25%, é do abate. No futuro, como a gente vai agora com esse modelo operar em capacidade acima de 90%, então a gente vai ser 25% desse volume de abate. Hoje a gente vem em 2023 operando um pouco abaixo, né, Rui? Entre continuada e descontinuada Eu não tenho um número aqui agora, mas é um pouco abaixo. E com essa integração, nós vamos aumentar o percentual de utilização justamente por ter esse boi próprio.
Perfeito, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Renata Cabral, do Citi. Por favor, senhora Cabral, seu microfone já está liberado. Por favor, senhora Cabral, mude o seu idioma para português e reinicie a pergunta. Senhora Cabral, não conseguimos ouvir sua pergunta se a senhora não mudar o idioma para o português. Troque ele, por favor. Por favor. Devido ao problema técnico, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas da conferência da Marfrig. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Marcos Molina para as considerações finais da companhia.
Bem, obrigado a todos a participação de mais um call da Marfrig. Um dos pontos aqui que eu queria colocar é o investimento da BRF que fizemos nos últimos 2 anos, 2 anos, né? Começamos em quando foi, tá?
21.
Em 21. O total do investimento hoje, a ação, o preço de custo da ação é R$ 16. Nós chegamos agora em break-even do investimento e vemos a BRF com muita oportunidade de crescimento, uma estratégia aí de produto de marca, valor agregado e de muito futuro para o investimento da Marfrig na BRF. Outro tema também é dar os parabéns a todo o time nosso do foco e da dedicação do ano de 2023, que foi um ano desafiador. Começamos com um ano muito desafiador e conseguimos terminar um ano, vamos dizer assim, não excelente, não bom, mas um ano de sobrevivência que conseguimos passar o desafio melhor do que a gente pensava no início do ano. Então, quero dar os parabéns para o time, toda a dedicação, estou muito orgulhoso do time e da dedicação. Outro tema também é que esse ano, os investimentos nas empresas da Marfrig. Esse ano, a marca Sadia completa 80 anos, a BRF completa 90 anos, a Marfrig também já com 30 anos, a National com 40 anos, se somando todas as empresas, dá mais de 200 anos de experiência para poder enfrentar o desafio. E não é fácil o mercado e as oscilações que tem o mercado de proteína, tanto brasileiro como global. Mas hoje a Marfrig está muito preparada para superar qualquer desafio, tem superado desafio em baixos ciclos, pondo valor agregado, investindo em eficiência, melhorando a estrutura de capital. Tanto é que quando entramos na BRF, uma das primeiras coisas que a gente fez foi o aumento de capital de 5,7 bi logo no início, Pois fizemos um segundo aumento de capital de mais 5,7, totalizando praticamente 12 bilhões para a BRF de aumento de capital. E no ano passado, a gente fizemos também o aumento de capital na Marfrig de praticamente 2 bilhões. Trouxemos a Salic, um sócio estratégico para crescimento, nesse aumento de 5,7 bi, além da venda dos ativos do Minerva, mais de 7,5. Quer dizer, trouxemos em 23 praticamente 14 bilhões de equity para o sistema da Marfrig para passar o ano de um ano difícil, desafiador e preparado como passamos. Então, o conselho está muito satisfeito com a performance das empresas, dos CEOs. Quero parabenizar a liderança, tanto do TIM na América do Norte, o Miguel na BRF, né? E o Rui na América do Sul, e também toda a parte financeira, que fez um excelente trabalho nesse ano de 23 e acabamos fechando um bom ano. Então, muito obrigado a todo o time da Marfrig, BRF e National Beef, e também o voto de confiança dos acionistas, tanto de Marfrig como de BRF. Hoje teve a assembleia da BRF, foi aprovado praticamente com 99% toda a proposta do conselho da empresa. Então, isso dá muito orgulho para nós do alinhamento que a gente tem com os acionistas, com os investidores, e o voto de confiança, que dá mais força para nós fazer esse ano 2024 um dos melhores anos para a nossa companhia. Muito obrigado a todos.
A videoconferência de resultados da Marfrig está encerrada. Em caso de dúvidas, envie sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@marfrig.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.